Economia.
Lúcia Miesel.
A rejeição, tanto de Jair Bolsonaro quanto de Luiz Inácio Lula da Silva, leva os centristas no Brasil a buscar um terceiro nome para as eleições presidenciais de 2022. Um candidato ainda hipotético, mas que já tem apelido, Biden brasileiro. A política econômica do líder americano, no entanto, inclui propostas que teriam tudo para enfrentar uma forte resistência das elites econômicas no Brasil, como a taxação dos lucros do capital. Biden sugere equilibrar o imposto sobre os ganhos de capitais à tabela do imposto de renda, cuja alíquota máxima passaria a ser 39%. Isso significaria dobrar a taxa atual em uma medida que atingiria apenas 0,3% dos investidores mais ricos do país, com renda superior a US$ 1 milhão. A arrecadação seria direcionada para ampliar a assistência social e a educação no país, uma verdadeira quebra de paradigma nos Estados Unidos. Para o economista Gedeon Locks, se a reforma de Biden avançar, a iniciativa poderá influenciar diversos outros países no mundo, em especial os latino-americanos.
O fato de que esse debate sobre a desigualdade, sobretudo na tributação do topo, é muito importante para a discussão de como financiar programas sociais em meio à globalização, em meio ao crescimento da desigualdade, etc. Os Estados Unidos são o grande país a poder, de fato, tem de implementar uma política dessa e dar certo. Então, de alguma maneira, é um grande laboratório que vai acontecer nos Estados Unidos e tomara que dê certo e que outros países possam seguir esse caminho.
O mero anúncio da reforma tributária de Biden levou as bolsas americanas a desabarem em abril, numa mostra da resistência dos mercados à hipótese de mais taxação. Gedeon Locks, pesquisador em desigualdades e doutorando da Universidade de Paris 1, ressalta que a potente economia americana é resistente às reações imprevisíveis dos mercados financeiros. Mas países vulneráveis a ataques especulativos, como o Brasil, poderiam sofrer um duro impacto se apresentassem uma proposta semelhante, sem antes amarrar o consenso sobre as mudanças.
Eu acho que hoje, assim, essa é uma pauta que vai ser difícil para qualquer governo, até porque reforma tributária cada um tem a sua. Todo mundo é a favor de tributar o outro, mas a gente nunca quer nós mesmos pagarmos mais impostos. Então ela é delicada por si, e se não houver um grande projeto mesmo, um grande empenho do governo em fazer isso, pode esquecer, porque o Congresso Nacional sozinho não vai fazer.
O Brasil é considerado um paraíso para os ultra-ricos. Os lucros e dividendos são isentos de tributação, num caso raro no mundo e que nem os presidentes de esquerda Lula e Dilma Rousseff conseguiram reverter. Apenas os ganhos de capital superiores a R$ 20 mil são alvo do fisco, a uma alíquota de 15%, inferior à taxa americana de 20%. Transpondo para a reforma de Biden, significa que se uma proposta idêntica fosse apresentada no Brasil, a mordida do imposto passaria para 27,5%, igual à faixa mais elevada do imposto de renda no país. Mas lembrando que no ano passado o governo Bolsonaro chegou a cogitar extinguir essa última alíquota, que está entre as mais baixas das grandes economias.
Quando isso for apresentado, isso tem que ser apresentado junto, eu acho, com um pacote de medidas de corte de gastos em outras áreas, né? Porque tentar aumentar a carga tributária no Brasil hoje, sem oferecer assim, uma reação credível de que, olha, nós vamos fazer um esforço para enfrentar as grandes corporações que estão no Congresso Nacional e etc., eu vejo pouco espaço para isso acontecer e eu acho que os mercados reagiriam de uma maneira complicada, e isso aí, ao invés de ajudar os pobres, que é o que a gente gostaria, vamos acabar prejudicando eles por, enfim, fuga de capital, câmbio, inflação, etc.
Além da questão tributária, as medidas expansionistas e distributivas de Biden também causam frissons nos adeptos do rigor orçamentário, a imagem do atual ministro brasileiro da Economia, Paulo Guedes. Nos primeiros dias de governo, o presidente democrata anunciou um pacote de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para recuperar a economia da pandemia, incluindo 160 milhões de dólares concedidos aos americanos mais atingidos pela crise. No Brasil, o sucesso do auxílio emergencial de R$ 600 para sustentar a economia neste período inédito de contração foi uma amostra de qual seria o preço para erradicar a miséria, observa Gedeão Locks.
Tem estudos que mostram que a pobreza extrema durante 3-4 meses da pandemia foi praticamente erradicada no Brasil com os R$ 600. E acho que isso sim motivou a entrada na pauta mesmo de assim, ó, quanto vai custar para a gente erradicar a pobreza extrema no Brasil. Isso foi uma coisa que acho que o auxílio emergencial mostrou. Fala-se em um novo consenso de Washington, que está sendo falado pelo FMI também, que é indução da economia pelo Estado, uma rede de proteção social mais forte, etc. Então, eu acho que isso vai estar na agenda para os próximos governos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, e acho que vai se influenciar o debate público de vez.
Thank you.